O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, elecas, elecas.
Eu hoje não estou contente com o título.
Olha, esse pode ser o título.
Não pode nada.
Só queria ajudar.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Nem sequer vou dizê-lo com entusiasmo. Título deste episódio: um dilema moral entra num supermercado.
Que triste.
Olha que é uma tristeza carregada no tom.
Na verdade, uma história é sobre um dilema moral, a outra é sobre um supermercado. Mas
e
eu arranjei esta ideia de que tenho tudo que se misturar numa frase só e estou arrependido passados anos.
Também começou há pouco tempo isto, ainda podes mudar.
Atenção, o que se passa no supermercado não é um dilema moral. O dilema moral está na primeira história. Eu gostava de vos ouvir sobre isto, sobre esta situação. Acontecem coisas giras em despedidas de solteiro. Pelo menos é o que eu vejo nos filmes, porque eu acho que nunca fui, como já vos disse, a nenhuma despedida de solteiro que tivesse sido Todas as despedidas de solteiro que fui, incluindo as minhas, nunca foram foram sempre Foi a tua despedida de solteiro?
Foi também Sim,
foi. Algum de vocês teve uma despedida de solteiro?
Não
tiveste, Vera?
Não.
É sempre é mais o teu
bons copos e tal.
Tu eras uma party animal?
Sim, mas não em despedidas de solteiro.
Pois. Mas podem ser eventos bastante reveladores. Como conta esta senhora naquele grupo de Reddit que nós muito estimamos, é My The Asshole, não é? Serei eu a besta. Ela foi à despedida de solteira da noiva, sendo que, no entanto, ela é amiga do noivo. Okay. Mas foi convidada para a festa das amigas da noiva e a coisa estava a correr bem. Estava a correr bem. Foram para uma estância à beira-mar. Até que, diz ela, estava eu pacatamente a ver o mar num deck, enquanto a noiva estava já bêbada num jacuzzi com as amigas. E enrolaram-se todas! Não, foi só para vos.
Ah,
não,
eu não, olha. Não. Bolas, you had my attention.
Eu achava que íamos falar sobre isso.
Não. Foi
eu
só
achava
para vos.
De alguma maneira agir.
Só para manter o interesse.
Oh.
Bom,
não se brinca assim com os sentimentos das pessoas.
Desculpa, Ricardo, desculpa. Peço imensa desculpa por isto.
Agora, repara, seja qual for o seguinte da história, vamos estar sempre a comparar com aquilo que podia ter sido.
Vai ser pobre. A noiva estava já bêbada no jacuzzi com as amigas, também bêbadas. E diz a noiva: nem sabem, estou mais relaxada que nunca. Achei, diz a senhora, conta esta história, achei que se referia ao planeamento do casamento, não é? Eis que uma das amigas dela lhe pergunta: então não tens tido problemas com o pequeno monstro?
Oi?
Ela disse que para já a situação ainda era possível de gerir.
Que?
Foi então que percebi, diz esta senhora, que estavam a falar do filho do meu amigo, o noivo. E foi então que peguei no meu telemóvel e, sem elas perceber, comecei a gravar a conversa. E a partir daqui, diz ela, a conversa delas é um desfile de insultos horrendos ao miúdo, com a noiva a rir e a concordar com tudo o que as amigas diziam. E a dada altura a noiva diz: eu só tenho pena que ele não tenha idade para ser recambiado já para a escola militar.
Mas quer dizer, a bobadeira acaba por ser um atenuante, não é? Sabe-se lá.
Sabe-se lá, não é? As pessoas dizem cada...
Claro.
Sim.
É isso, e as pessoas vão por elas a gravar conversas, não é?
Diz ela: só parei de gravar quando mudaram de assunto. Acho que nunca perceberam que eu estava perto o suficiente delas para as ouvir. Quando voltámos da despedida de solteiro, pedi ao meu amigo, o noivo, para nos encontrarmos. Ele ficou em silêncio enquanto assistia à conversa da noiva com as amigas, arrasando o filho dele. Depois da gravação acabar, ele respira fundo e diz apenas: mandas-me este vídeo? Eu disse-lhe que sim. E ele disse-me ainda: e apaga-o do teu telemóvel, se faz favor. E eu disse-lhe que sim. E pronto, o casamento foi adiado. Obrigado e bom dia.
Ah, pois.
Ela diz...
Pensei que eu ia dizer: não, realmente o Timmy é uma besta.
Tem razão, por acaso. Adorava que tivesse sido.
Tem razão.
Não, elas têm razão. Elas têm razão. Epá, não sei o que é que é de fazer com aquele miúdo.
Raça do puto.
Só tenho pena que ele não tenha idade para ir para a escola um dia. Não, ela diz que se sente uma besta por ter feito isto, mas achou que isto era grave o suficiente, dada a amizade que já tinha com o noivo, para fingir que isto não tinha acontecido. Malta, eu considero que ela não é uma besta. Eu creio que faria isto com todos vocês. Eu estragaria os vossos eventuais próximos casamentos se ouvisse futuros cônjuges dizer mal dos vossos filhos. Quero que saibam isto.
Eu também. Obrigado, eu também. Eu não ia conseguir viver com essa informação só para mim.
Pai, mas, espera.
É impossível.
Mas davas contigo a gravar uma conversa?
Não, todos os amigos, tudo.
Mas para, não, se eu dissesse da boca para fora,
não parece.
Mas se eu dissesse da boca para fora,
sim, ele não ia acreditar
que eu estava a implicar.
Não sei, não sei.
Não, achas que não?
Ele depois ia dizer: tens a inveja.
Mas isto é, mas esta dá que pensar, esta situação.
Dá mesmo,
mas
pensar.
Isto podia me acontecer a mim. Eu dizer mal das filhas da minha mulher.
Pois.
Tu achas?
Não sei o que é que. É para fazer que ouvintes tenham. Pá, achem que eu sou uma besta por fazer e por achar que isto não é uma má ideia.
É.
É sim, gravar conversas alheias é horrível, mas.
Pá, mas um caso muito específico.
Mas como é que tu sais disto?
E ele é teu amigo.
Claro, imagina.
E tu tens ali alguma responsabilidade.
É, pá.
Então, mas tu não gravarias, mas dirias, olha, atenção que estavam a dizer mal.
Eles ou deixavam casar-se, é a vida deles.
Eu precisava de conhecer o miúdo primeiro.
Acho que isso é essencial.
É uma boa.
É bem visto.
O que me faz.
Okay, é horrível, mas
gravar a conversa.
Pois é. Não, de facto é um passo
um bocado.
E há atenuante da bebedeira, não é?
Exato, há essa atenuante.
Olha, eu estou com
o Marco. Mas esquece até que o casamento foi suspenso para.
Sim.
Para averiguações.
Mas é giro não estarmos de acordo, porque geralmente estamos todos de acordo aqui com as cenas.
Não, é polémica.
Polémica!
É complicado.
Há aqui um ouvinte que diz: a proteção do miúdo acima de tudo.
Pois. Pronto. Bom, a estupidez fresquinha.
Ficámos a pensar bem nisto.
Estupidez.
Esta é muito fresquinha.
É fresquinha.
Esta asa não manda para trás.
Há um dia. Não, isto é fresquinha. É estupidez mesmo.
Isto é estupidez, boa, não tem verdete.
Boa, mas boa. Não tem verdete, não está azul. Bom, há uma cadeia famosa de supermercados na América chamada. O corretor trocou o nome da cadeia de supermercados por uma palavra que não tem nada a ver.
Há uma cadeia muito conhecida cujo nome é
Regime Pantas. Olha o que está aí.
Sabe o que é que o corretor pôs? O corretor pôs isto e eu segui em frente. Não reparei. Vou ler tal e qual está aqui.
Exato.
Não existe uma cadeia de supermercados com este nome, mas eu vou ler.
Sim.
Há uma cadeia famosa de supermercados na América chamada Tanger.
Qual será? Será Target?
Não, Target.
É Target.
É Target. É Target, exatamente. Os funcionários da Tanger. Os funcionários usam uma farda composta por uma camisola vermelha e umas calças bege. E era com uma camisola vermelha e umas calças bege que um tipo estava a fazer as suas compras. Apesar das cores da roupa, é importante sublinhar este ponto, ele não pertencia ao staff da loja. Calhou ter ido às compras vestido daquela maneira, com aquelas cores. Uma decisão de que ele rapidamente se arrependeu. Ele contou esta história num grupo de Reddit chamado Entitled People. Eu nunca soube bem como traduzir entitled para português. Acho que não existe nenhuma palavra que traduza isto diretamente, mas são pessoas que se acham muito, não é?
Exato.
E que acham que o mundo lhes deve sempre algo. Avancemos então para o relato deste sujeito que estava nas compras. Diz ele: estava eu a contemplar prateleiras da secção de eletrónica quando uma mulher vem direito a mim e diz: finalmente! Então vocês já não sabem nem sequer cumprimentar os clientes. Olhei para ela, algo confuso, e respondi: desculpa, é que eu não trabalho aqui. Ao que ela diz: está com uma camisola e umas calças com essas cores, por isso agradecia que não me mentisse. É o seguinte, preciso de encontrar um carregador para o iPad do meu filho. De novo, diz ele, gentilmente, informei a senhora de que não era um funcionário da loja. Estava apenas às compras. Ela afastou-se, furiosa, dizendo: realmente, onde é que está a ética de trabalho da juventude? Se tem preguiça de atender os clientes, que não trabalhassem num supermercado. Sinceramente. Ri-me, diz ele, e afastei-me, achando que esta fantochada tinha acabado. 10 minutos mais tarde, estou
qual
na
era,
fila.
Desculpa, Nuno, a palavra inglesa para fantochada.
Por acaso não me lembro, não, mas eu achei que fantochada era adequado.
Sim, era adequado.
Era adequado. Porque é uma trata-se de uma fantochada.
Trata-se
de uma fantochada. 10 minutos mais tarde, diz ele, estou na fila para pagar as compras e surge a mulher, agora com um carrinho cheio de coisas.
E com um taco de beisebol.
Ela toca-me no ombro, com um taco de beisebol, desfazendo-me o ombro. Não, não. Ela toca no ombro. E diz-me: bom, se não me quer ajudar, o mínimo que podia fazer era deixar-me usar o seu desconto de funcionário.
Epá.
Chocolata.
Pá, eu acho isto incrível.
Mas deve ter adorado. Dessa parte da conversa ele está.
Pá, ela deve ser tão chata.
Incrédulo, diz ele, respondi à senhora: minha senhora, mais uma vez, Eu não trabalho aqui. Eu literalmente vim aqui comprar Cheetos e papel higiênico. Ao que a senhora revira os olhos e diz: egoísta é o que você é.
É pá, excelente.
Saí do supermercado com o meu papel higiênico e os meus Cheetos, e sem qualquer desconto, uma vez que não sou funcionário. E ainda ouvi a senhora barafustar com o empregado da caixa: sinceramente, que raio de treino é que vocês dão às pessoas?
Mas incrível. A senhora tem uma certeza, ela gravou a conversa.
Claro.
E vai usar.
Sim, 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 vai.
É que não há nada que demova a senhora da ideia de
nada,
que
nada, nada. E há que dizer, eu tenho aquela história muito gira de quando fiz uma sessão de autógrafos no terceiro livro do Homem que Mordeu o Cão. Foi uma época tramada que Pedro Ribeiro se lembra bem.
Sim, sim, sim.
Fomos retirados da comercial, onde estávamos em alta. Fomos postos numa pequena rádio chamada Best Rock, que não chegava a todo o país.
Chamamos rua.
Sim. E portanto a popularidade desta rubrica começou a esmorecer. E há um dia em que estou a dar autógrafos nesse terceiro livro, que vendeu cerca de 7 exemplares, e estou num hipermercado. E ao contrário do que aconteceu nas sessões do primeiro livro, as pessoas deixaram de aparecer e deixaram de comprar livros de uma rubrica que tinham deixado de ouvir, não por opção delas. Então eu estou só meio deprimido numa mesa com livros, no meio de um hipermercado, a achar que a minha carreira tinha acabado, até que finalmente aparece uma senhora e os meus olhos brilham e a senhora diz-me: desculpe, os outros 200 para o carro, onde é que estão? E o mais triste é que eu, como tinha tido tempo para contemplar o espaço à minha volta, respondi à senhora como um bom funcionário, segundo corredor à direita. E foi interessante porque, no fundo, eu já estava a pensar num possível novo emprego.
Exatamente.
Porque eu achei que dali não
que
ia para mais
fim,
lado
nenhum.
Mas eram, sim, aqueles pinheirinhos.
Eu acho que a senhora procurava pinheirinhos, sim.
Pois.
Wunderbaum, Wunderbaum.
Portanto, fiquei aqui um pouco inquieto com uma mensagem de um
ouvinte. Pois estavas aí
no
muito
WhatsApp.
Incomodado.
O que é que diz que gravou?
Diz: reparem bem nesta mensagem. Eu gravo tudo a toda a hora. Estamos sempre a documentar tudo, é preciso ter provas, nunca se sabe quando vamos precisar.
Epá, mas isso é sinistro, isso aí já é.
Ela.
Epá, isso aí.
Spooky.
A frase
impressionante.
Eu gravo tudo a toda a hora.
E será que tem um armário lá em casa com tudo arquivadinho?
Tudo catalogado com nomes.
27 de maio, padaria portuguesa.
Exato. Então quer o quê? Ordem alfabética ou cronológica?
Atenção que ela está a gravar esta emissão.
Eu gravo tudo a toda a hora. Naquele dia, aquele palhaço não disse o patrocínio. Disse, senhor!
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.